Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com o Padre Bernardo Suate, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, 18º do Tempo Comum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparte a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muito bens em depósito para longos anos. Descanse, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem então será? Assim acontecerá a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação.
Sim, já estamos no 18º domingo do Tempo Comum e, mais uma vez, como de costume, vamos cumprimentar os nossos ouvintes. Voltamos ao evangelista Lucas, e neste 18º domingo, São Lucas, no capítulo 12, nos apresenta, no meu modo de entender, uma história muito própria de nós, muito comum. Por quê? Porque penso que está na psicologia de todos nós tentarmos um pouco assegurar o futuro, talvez, se for possível, um pouco acumular um pouco de bens, porque pensamos que isto nos dá um pouco de segurança. Tentamos ver um pouco a vida um pouco assim, com os meios e os bens materiais. Então, São Lucas nos conta a história do Senhor Jesus, que sempre a caminho de Jerusalém. Não devemos esquecer que nestes capítulos, do capítulo 9 ao capítulo 19, São Lucas nos conta sempre Jesus que está determinado a ir a Jerusalém, onde vai sofrer a paixão e morrer, etc. Então, encontra este tal que lhe pede um pouco para ser árbitro na distribuição dos bens. Deveria haver uma certa disputa que estava sobre a distribuição, e sabendo um pouco a cultura que havia naquela altura, que sim, havia o direito da primogenitura, né? Quer dizer, praticamente os bens da família eram confiados na quase totalidade ao filho mais velho. Mas havia sempre uma certa percentagem que cabia aos outros. Então, este irmão pede a Jesus para que o faça um pouco, faça de árbitro na distribuição dos bens. E Jesus, com muita surpresa de todos, quer dizer, não aceita este papel de intermediário. Diz: mas quem que me nomeou juiz ou árbitro nas vossas partilhas? É coisa que surpreende um pouco, né? Mas tem várias interpretações. Por que é que teria recusado o Senhor Jesus este papel, digamos assim, temporal? Mas creio que o Evangelho, quando lido na sua totalidade, nos faz entender qual é o ponto de vista de Jesus. Exatamente quando ele diz que a prioridade, a coisa mais essencial não são tanto as questões, digamos assim, temporais, quanto aquilo que conta mais para a vida. Isto é, a prioridade à vida, a prioridade à pessoa humana, como tantas vezes repete o Papa Francisco. Quer dizer, serviço ao homem, serviço, digamos assim, aos bens que contam, que duram para a eternidade. E então conta-lhes esta parábola um pouco para lhe dizer, digamos assim, o cuidado que se deve ter para as riquezas. Fala nesse homem, parábola do que São Lucas intitula a parábola do rico insensato.
Insensato,
né? Que pronto, já as terras dele tinham produzido muito, e ele começa a dizer para consigo, num monólogo quase monótono, né? O que eu vou fazer agora que tenho tanta coisa? Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, guardar lá. Então dizer para minha alma, podes descansar e comer e beber, pronto, porque tens bens para muitos e muitos anos. Quando na realidade aquela mesma noite deveria entregar a alma e tudo aquilo que tinha preparado é para quem? Creio que esta seja a grande mensagem deste Evangelho. Quer dizer, o valor dos bens materiais. Eu gostaria de dizer assim, em síntese, podemos discutir aqui a colar, mas em extrema síntese, certamente que os bens materiais são bons, não são maus em si, são necessários. Mas são necessários quando usados, digamos assim, na lógica da partilha, na lógica do serviço ao homem, como nós estávamos a dizer antes. Bens materiais, sim, mas precisa enriquecer aos olhos de Deus. Um pouco, se quisermos filosofar, como tu gostas tanto da filosofia, não tanto sublinhar o ter coisas, quanto tentar ser mais diante de Deus.
Esse evangelho coincide próprio na primeira semana, digamos assim, depois da Jornada Mundial da Juventude e com o anúncio daquilo que é o tema da Jornada Mundial para a Paz.
Exatamente,
não?
Exatamente.
Sobre a fraternidade.
Exatamente. Eu estava lendo isso e vi, mas que grande coincidência. Tanto o Papa, depois da jornada, que foi um sucesso no Rio de Janeiro, e depois dessa mensagem que ele anunciou para o Dia Mundial da Paz em 2014, que é exatamente a fraternidade, a fraternidade como o fundamento e o caminho para a paz, então temos esse evangelho que realmente vem, por assim dizer, reforçar essa ideia, né? Como o Papa diz, precisamos globalizar a fraternidade. Globalizar a fraternidade significa, pronto, não excluir uns, mas incluir a todos, sobretudo os mais necessitados, para que eles também possam ser bem-vindos ao banquete da vida, ao banquete do desenvolvimento, ao banquete tanto do bem-estar que todos nós procuramos. É realmente uma providência que Deus nos dá através destas mensagens.
Quando Jesus diz, mas quem me fez árbitro das vossas partilhas? Será uma maneira de dizer, mas que tenho eu a ver com isso? Porque é típico também de hoje essa questão da falta de solidariedade também do qual o Papa fala, no sentido que todos dizem isso, eu não tenho nada a ver com isso, não.
Eu não creio que seja isso. Eu estava a ver um pouco aquilo que dizem os exegetas, os intérpretes desta passagem, que realmente suscita uma grande surpresa, não? Esta recusa de Jesus, quando nós todos esperaríamos que ele interviesse. Uma primeira leitura, se nós estivermos talvez na lógica de São Lucas, poderíamos pensar que nesta passagem específica do Evangelho de São Lucas, Jesus está com toda a mente, força, espírito voltado para onde? Para Jerusalém. Certamente não tinha tempo de estar a tratar dessas questões assim tão temporais, tão materiais. Poderíamos pensar assim. Mas também é possível pensarmos que no Evangelho, e particularmente no Evangelho de Lucas, não poucas vezes Jesus responde com outras perguntas. Quer dizer, a resposta de Jesus é mais enigmática, está a entender? E, de facto, o Evangelho faz ver que não é que Jesus está desinteressado dessa questão, mas quer suscitar uma certa reação que talvez abra o espírito para essa grande revelação que Jesus quer dar através da parábola que ele conta, para advertir contra a ganância e advertir contra o perigo que podem constituir as riquezas. Portanto, certamente, Jesus não queria dizer que se desinteressa dos bens materiais. Interessa, sim, tanto é verdade que dá uma lição muito forte nesse sentido.
Sim, não gosto muito de raciocinar assim, mas vamos pô-la assim, entre essas coisas de causa e
efeito,
não? A resposta de Jesus, em termos parabólicos, quer resolver não o efeito, mas a necessidade de ir
à causa
deste efeito. Quer dizer, tirar o mal a partir da raiz daquilo. Não?
Exatamente.
E me fazia recordar ali também esta bela expressão do Dom Helder Câmara, que diz: quando eu dou de comer aos pobres, me chamam santo.
Sim, exato.
Mas quando falo do porquê que eles são pobres,
então me chamam comunista.
Como evitar hoje de ser chamado comunista, falando, porém, das raízes das discórdias humanas que existem hoje em dia?
Eu acho que a mensagem do Evangelho mais autêntica não pode ser dissociada do empenho social. É o Evangelho, é o magistério da Igreja, é aquilo que o Papa tem dito sempre, muitas vezes. Ele tem repetido sempre: o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento na oração, o nosso empenho religioso, não deve ser nunca uma fuga ao empenho social. Por isso, as duas coisas devem completar-se mutuamente. Eu me empenho no social, mas armado com a minha fé, para que o empenho no social não seja uma simples filantropia. Mas, ao mesmo tempo, também me empenho com Deus na minha oração. E essa oração deve ser sempre tendo presente a realidade social. Eu acho que as duas realidades se completam, uma à outra. Sim.
O fato é que, muitas vezes, essa coisa do comunista é para dizer que, por exemplo, um bispo está-se a meter em questões políticas. Porque, por acaso, por tanto tempo, se pensou que os nossos pastores deviam ocupar-se lá das coisas lá da sacristia. E, neste caso, Jesus convida a raiz do problema.
Exatamente. Eu acho que sim, eu acho mesmo que sim. Isso não é coisa de hoje, nem é coisa de ontem. Sempre aconteceu assim. Não? Geralmente, quem está no poder não se sente muito à vontade quando o evangelho é proposto nestes termos reais, sociais, concretos. Né? Prefere-se que o evangelho ou a igreja, ou o bispo, como dizias tu, ou o padre, esteja lá na sacristia a dizer: olha, meus irmãos, minhas irmãs, devemos rezar, hein? Mas sem estar a perguntar por que têm fome, por que estão subdesenvolvidos, por que não há boa distribuição dos bens comuns. Quando faz essas perguntas é muito incômodo. Então é preciso silenciá-lo e mandá-lo à sacristia.
Sim. Então, como pensar esta paz, justiça e reconciliação a partir desses três personagens que o Lucas põe hoje diante de nós no Evangelho? Deus, o homem rico e os bens.
Esse é o desafio que nós todos temos como igreja e como igreja em África, né? Como proposto no Africa Munus. O apelo fundamental, creio eu, é de ser fiéis à palavra, antes de tudo, né? Quer dizer, à palavra de Deus e trazer Cristo às realidades africanas, porque Cristo é aquele que realmente é a fonte da reconciliação, da justiça e da paz. Portanto, o desafio maior é este: aderirmos fiel e profundamente à palavra de Deus e trazer Cristo na nossa vida. Porque com a palavra de Cristo, não só ouvida, não só proclamada, mas vivida no concreto, então é mais fácil caminharmos rumo à reconciliação. É mais fácil caminharmos rumo à partilha, à solidariedade, a tudo aquilo que esta palavra nos convida. Como dizias, de facto, os intervenientes são estes, não? Deus,
o homem rico, os bens.
Os bens. É por isso que realmente a parábola termina assim, né? Quer dizer, assim acontece a quem passa o tempo a acumular, a armazenar, em vez de procurar ser rico aos olhos de Deus. Portanto, a solução é procurar ser rico aos olhos de Deus, não acumulando para si, mas, digamos, parafrasear o Papa Francisco, globalizando a fraternidade.
A experiência da oração, do apoio mútuo, é um sinal de que nós somos.
Como fazer perceber hoje que os bens deste mundo pertencem realmente a Deus e não aos homens, sobretudo no continente africano, onde hoje o fulcro do mal é a avidez do dinheiro. Até na família, infelizmente, conta dinheiro primeiro. O tipo de relacionamento na família conta a partir do fato que alguém traz ou não traz dinheiro em casa. Porque hoje é tudo dinheiro. De manhã à noite as pessoas não querem ouvir outro discurso senão dinheiro. Entretanto, nós não produzimos dinheiro.
Eu gostaria de pôr as coisas numa equação muito simples, um pouco como disseste, né? De facto, os bens deste mundo pertencem a Deus. Isso é absolutamente certo. Agora, o que nós deveríamos tentar fazer é ir criando esta mentalidade, esta convicção de que, de facto, todos nós somos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não há uns que são mais filhos de Deus do que outros, ou menos filhos de Deus do que outros. Tanto num país, numa região, numa família, todos somos filhos de Deus. Então, os bens necessariamente têm de ser de todos. Tanto a mensagem para mim é que gostaria de partilhar com os meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, os ouvintes, etc., é substancialmente esta. Não é coisa má o dinheiro, as riquezas. O Evangelho de hoje não diz que não devemos procurar as riquezas. É preciso, cada um como pode, cada um no lugar que lhe cabe, procurar o sustento. Mas os bens materiais não devem ser a finalidade última do nosso empenho, né? Porque, como muitas vezes se costuma dizer, o dinheiro não compra o tempo. Pode comprar um relógio, não, mas não vai comprar o tempo. O dinheiro pode comprar medicamentos ou bons médicos para você ser tratado, mas não vais comprar a vida e a saúde e assim para frente, né? Portanto, eu acho que é esta mensagem que, noutras palavras, Jesus nos quer revelar, que há coisas que contam, há coisas que são prioritárias. E mais prioritário para Jesus é ser, tanto tentar ser rico diante de Deus e não tanto esta febre do ter. Porque se a nossa lógica for, como muitas vezes é, como dizias em outras palavras, esta lógica de que eu quero muito e agora, eu quero tudo, quero o melhor e agora, esta lógica não nos leva para muito longe. Antes, pelo contrário, não nos leva para nada. Temos de tentar buscar, como de fato diz São Paulo na segunda leitura deste domingo, tentar pôr a nossa maior atenção nas coisas que contam, nas coisas que duram. Tanto servindo-nos do dinheiro, das riquezas, dos bens materiais, como meios, como instrumentos para nós globalizarmos a fraternidade, a solidariedade. E não pôr nelas toda a nossa finalidade, todo o nosso esforço. Creio que se tivermos esta lógica, talvez haverá menos conflitos e haverá mais partilha, porque sabemos que, afinal de contas, os bens devem ser para todos. Se não forem para todos, há de ser muito difícil evitar o conflito. Vamos ser.